Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Boa tarde, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 23 de janeiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você já sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, também seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. Coutinho Neto está chegando já já com as notícias do setor policial e temos entrevistadas hoje, hein, Kátia?
Exatamente, o estúdio aqui está mais bonito, viu? Porque tem uma mulherada aqui com a gente, né? Reforçando o meu time da mulherada aqui no JMD. Eu estou falando da professora Graciele Santos, diretora da Rede Hans, conselheira de saúde, coordenadora da Comissão de Educação Permanente do SES Bahia, e também a enfermeira Eliana Melo, coordenadora do Serviço de Referência em Tuberculose e Hanseníase do município de Ilhéus e vice-diretora da Rede Hans Bahia. O assunto, gente, é o Janeiro Roxo. Vamos falar da quarta caminhada roxa, dia 26, agora de janeiro, próximo domingo, ali na Avenida Soares Lopes. Todo ano, né, de um tempo para cá, elas vêm aqui no programa falar dessa ação que é muito importante, falar da Hanseníase, né, que é muito importante também a gente fazer esse alerta. Então, daqui a pouquinho, vamos conversar com a professora Graciele Santos e com a enfermeira Eliana Melo, tá? Não perca essa entrevista, fique aí ligadinho. São 12 horas e 10 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. É um oferecimento Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, você em movimento. E Margran, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos toda a região. Conheça a sede da Margran Itabuna, no bairro São Caetano. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa Carnaval 2025. Blocos contestam redução de trios na folia da Barra.
Correio da Bahia. Bahia é o segundo estado do país mais perigoso para pessoas LGBTQIA+.
Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí. Aeroporto registra 1 milhão de passageiros.
Folha de Pernambuco, Copa do Nordeste. Estreias, emoção e vitórias.
Jornal do Comércio, Recife. Tribunal de Contas da União, TCU, suspende 6 bilhões, vou repetir o valor, 6 bilhões de reais de programa do governo Lula. É o famoso pé de meia que o TCU aponta irregularidades. E ontem, nas redes sociais, né, deputados já comentando sobre um possível impeachment do presidente Lula por conta disso. Claro que vamos aguardar. Surgindo informações oficiais e atualizadas sobre isso, voltamos a falar sobre o assunto.
Diário do Nordeste de Fortaleza, 45% de chance de chuva dentro da média.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, Trump dá ultimato a Putin e diz que Rússia deve negociar fim da guerra da Ucrânia.
Tribuna do Norte de Natal, líderes da oposição firmam pacto de união para 2026.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão, a volta do judiciário. presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, destaca ações de investimentos em infraestrutura e prioridade para os vulneráveis.
Correio de Sergipe de Aracaju, homicídios. Sergipe continua como o estado mais seguro da região Nordeste.
Que bom, já a Bahia. Triste realidade. Hoje temos uma notícia em relação a Salvador por conta da violência. Aguarde. Jornal O Globo do Rio de Janeiro, ofensiva. Trump dificulta acesso pelo México e restringe direitos de imigrantes.
Zero Hora de Porto Alegre, presidência dos Estados Unidos. Trump ameaça a Rússia com sanções se Putin não encerrar guerra na Ucrânia.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Dólar recua e fecha abaixo de R$ 6,00. É o efeito Trump.
Estado de Minas e Belo Horizonte, largada para o início da duplicação da BR-381.
Jornal Estado de São Paulo, reforma tributária, veto de Lula, taxa. Fundos que investem em imóveis e no agro.
Valor Econômico de São Paulo, câmbio. Dólar fecha abaixo de R$ 6,00, com sinais mais brandos de Trump para tarifas.
E jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo, 300 mil, tá, gente? Pessoas vão poder se aposentar mesmo sem ter carteira assinada. Vai pesquisar direitinho para você entender, tá? Para não confundir aí. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 15 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Lembrando que já o nosso repórter Coutinho Neto chega aí com muitas informações do setor policial. Hoje ele vai fazer só uma entrada, né? Hoje temos uma entrevista mais longa aqui. Então, já Coutinho Neto chega aí com muitas informações. Vamos no noticiário Ilhéus em Destaque. Vamos falar sobre a reestruturação da Maramata. A gente recebe a informação que reunião ocorreu entre o prefeito de Ilhéus e o presidente da instituição, né, sobre a reestruturação da Maramata. Então, o prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, se reuniu com o presidente da Universidade Livre do Mar e da Mata, Maramata, que é o Tiago Martins, e eles se reuniram anteontem, dia 21, e o encontro tratou de importantes pautas voltadas à melhoria da instituição e do desenvolvimento do bairro Pontal, onde está localizada a Maramata. E durante a reunião foram discutidas as condições estruturais e operacionais da Maramata, além de propostas para ações socioambientais, estratégias para geração de renda e iniciativas vinculadas à sustentabilidade. A reunião marca um passo importante para o fortalecimento das relações entre as instituições e o poder público, reforçando o compromisso com o meio ambiente e com o bem-estar local. Na última segunda-feira, dia 20, o presidente da Maramata, o Tiago Martins, já havia se reunido com representantes do SEBRAE e com profissionais de biologia e agronomia para planejar ações que reativem a Maramata e a reaproximem da população de Ilhéus. Muito importante essa reativação, né, Marcos? A reestruturação da Maramata, né, que estava esquecida, né?
É, uma universidade que tem que ter um papel ativo, né, na nossa cidade.
Verdade. É. Então vamos continuar acompanhando novidades surgindo e voltamos a falar sobre o assunto. Uhum. Vamos mudar de assunto, gente, porque o Estado reconhece situação de emergência em cidades do sul da Bahia e também do extremo sul, não é isso, Marcos?
É, o governo do Estado reconheceu nesta quarta-feira, dia 22, ontem, a situação de emergência decretada pelas prefeituras de Ubatã, no sul da Bahia, e de Itapebi, no extremo sul do estado. Os dois municípios sofreram com os impactos das chuvas da segunda semana deste mês. O temporal deixou 257 pessoas desalojadas e 37 pessoas feridas em Ubatã, que teve deslizamentos de terra e alagamentos. Já em Itapebi, mais de 300 pessoas ficaram desalojadas e outras 50 desabrigadas. Os decretos que homologaram a situação de emergência nos dois municípios têm prazo de 180 dias.
Pois é, e após chuva, a Caixa Econômica libera saque calamidade para moradores de Itajuípe e Jaguaquara. Os trabalhadores do município de Itajuípe que fica aqui no sul da Bahia, e Jaguaquara, que já fica lá no sudoeste, já podem solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS por calamidade. O saque foi autorizado devido às fortes chuvas que atingiram os dois municípios em janeiro. A liberação pode ser solicitada por meio do aplicativo FGTS. É só você baixar gratuitamente no seu smartphone. Ou vai até o banco, tá? E conforme endereços identificados pela Defesa Civil Municipal, os moradores dos municípios, né, Itajuípe e Jaguaquara, podem sacar o FGTS até 21 de abril deste ano. O trabalhador deve ter saldo em conta e não ter feito saque por igual motivo, né, no caso de chuvas também, nos últimos 12 meses. A retirada pode ser feita até R$ 6.220, né, um total de R$ 6.220, por conta vinculada de acordo com o saldo disponível, tá certo? 12 horas e 19 minutos, vamos acionar o nosso repórter.
De polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Boa tarde. Quais são as notícias? Falha técnica, peraí que o Coutinho já vai entrar. Só um minutinho.
Eu tinha enviado aqui pro WhatsApp, Coutinho.
Peraí, Coutinho Neto, vamos liberar você aqui, só um minutinho, Coutinho. Vamos lá. Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima quinta-feira. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Ótimo trabalho para você também. Um grande abraço. Ótima quinta.
Acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Vamos todos a bordo de sua viatura virtual da Gabi, circulando aqui pelas ruas da Zona Sul da cidade de Ilhéus. Policiais militares da 69ª CIPM, com apoio das guarnições da Rondesp Sul, realizaram uma operação conjunta na localidade da Avenida Lotus, no bairro Nelson Costa, Zona Sul da cidade de Ilhéus, que resultou na apreensão de material ilícito entorpecente e condução de um indivíduo. A ação ocorreu durante rondas no bairro Nelson Costa, quando as guarnições identificaram o homem em fundada suspeita na principal avenida do bairro, que é a Avenida Lotus. Ao receber voz de abordagem, o indivíduo tentou fugir, mas foi alcançado. Com ele, as guarnições encontraram material entorpecente ilícito. Diante dos fatos, o material apreendido e o suspeito foram apresentados à Delegacia Territorial de Ilhéus para a adoção das medidas cabíveis. Extremo Sul da Bahia! Um corpo foi encontrado na BA-290 em uma área rural do município de Caravelas. A vítima, identificada como Ulisses Correia Alves, tinha 59 anos de idade, foi encontrada em estado de rigidez cadavérica, com a cabeça submersa, presa pela cintura por uma viga de concreto na represa. Profissionais do 18º Batalhão de Bombeiros Militar foram acionados para resgatar o corpo. A delegada plantonista Andressa Carvalho autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira para exames de medicina legal e posterior liberação para sepultamento. O empresário Alex Pereira Ibo, de 39 anos, mais conhecido como Lecão Car, ele foi brutalmente assassinado em um crime que chocou a cidade de Teixeira de Freitas. Proprietário de um lava-jato localizado na Avenida São Paulo, Lecão foi morto a tiros em plena luz do dia, por volta das 12h30 do dia 12 de dezembro do ano passado, 2024. Com base em informações coletadas na região, a polícia identificou um dos possíveis suspeitos, sendo ele identificado como Alisson Rodrigues Costa de Jesus, 18 anos, com apelido de Da Fúria, morador do bairro Liberdade 2. Informações apontaram que Da Fúria teria fugido para o estado do Espírito Santo com um comparsa após o crime. Diante das evidências, a Polícia Civil, com apoio do Núcleo de Combate aos Crimes de Homicídio e o delegado Moisés Damasceno, solicitou e obteve o mandado de prisão provisória contra o suspeito no dia 14 de dezembro, também do ano passado. Após mais um mês de buscas, Da Fúria foi localizado e preso na cidade de Serra, no Espírito Santo, por policiais militares, lá também do Espírito Santo, policiais militares capixabas. É uma operação coordenada em conjunto com as forças de segurança de Teixeira de Freitas. Uma motorista de caminhão, ela morreu vítima de um acidente na rodovia Santos Dumont, a BR-116, no trecho do município de Manuel Vitorino. Fato este ocorrido na tarde de ontem, quarta-feira. O acidente foi registrado no quilômetro 704 e envolveu um caminhão Volkswagen pertencente a uma empresa de Vitória da Conquista que bateu na traseira de outro caminhão. Com impacto, a caminhoneira Helenice do Rócio Belo Pires, natural do Paraná, mas que vivia atualmente em Vitória da Conquista, não resistiu e faleceu no local. O corpo foi removido por uma equipe da Polícia Técnica de Jequié e encaminhada para o Instituto Médico Legal. O caminhão, que era conduzido pela caminhoneira Helenice, transportava produtos alimentícios e parte da carga foi saqueada. Outro acidente com vítima fatal em nossa Bahia. Uma mulher morreu na noite de ontem, quarta-feira, após a motocicleta que ela conduzia colidir contra um animal na BA-046, no município de Amargosa. Segundo informações, a vítima sofreu um forte impacto na cabeça e perdeu muito sangue. Populares acionaram o SAMU, que constatou o óbito. A identidade da vítima ainda não foi divulgada e o corpo está sendo encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus. Também em nossa grande Bahia, um jovem de 23 anos foi encontrado morto por volta das 11 horas da noite de ontem, quarta-feira, em Feira de Santana. Conforme informações da polícia, a vítima, Marcos Cláudio dos Santos Silva, o corpo dele estava em um terreno baldio no bairro Santo Antônio dos Prazeres. Policiais militares da 66 CPM foram ao local, realizaram diligências com a Polícia Civil, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. O motivo do crime também ainda é desconhecido. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se assim papai do céu deixar. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, e que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna amanhã junto conosco, tá? Um abraço. São 12 horas e 26 minutos. Vamos apresentar a vocês as nossas entrevistadas, tá? Que já estão aqui conosco no estúdio. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Aqui, meninas, uma de cada vez aqui, por gentileza. Primeiro, quero desejar boa tarde à professora Graciele Santos, diretora da Rede Hans, conselheira de saúde, coordenadora da Comissão de Educação Permanente do SES Bahia. Professora, boa tarde, seja bem-vinda novamente ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Cátia e Marcos.
Boa tarde.
Prazer revê-los. É muito bom estar aqui, sempre um acolhimento único. E boa tarde à sua audiência também.
Quero também desejar boa tarde à enfermeira Eliana Mello, coordenadora do Serviço de Referência em Tuberculose e Hanseníase do município de Ilhéus e vice-diretora da Rede Hans Bahia. Boa tarde, Eliana. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Obrigada, Kátia. Obrigada, Marcos.
Boa tarde.
E boa tarde a toda a população de Ilhéus.
O assunto hoje, gente, é o Janeiro Roxo. Especificamente, vamos falar da Caminhada Roxa, que é a quarta Caminhada Roxa, que vai ocorrer aqui em Ilhéus. Essa vai ser dia 26 de janeiro, no próximo domingo, às 7 horas da manhã, na Avenida Soares Lopes. todos juntos contra a hanseníase. Não é isso, meninas? Quem vai começar falando com a gente? A professora Graciele. Fala um pouquinho desse janeiro roxo pra gente, por gentileza.
Isso, Kátia. Isso. Agora, nesse domingo, dia 26, a gente está realizando a quarta edição da Caminhada Roxa. Expandimos o evento. O evento agora está sendo dividido em várias estações. A gente tem um momento de roda de conversa, onde a gente sublinha os principais sinais e sintomas da hanseníase, para que a comunidade seja capaz de identificar e aí, então, procurar o tratamento oportuno e o diagnóstico. A gente tem também alguns parceiros que estarão lá oferecendo aula de zumba, axé, o professor Jujuba. A gente também tem sorteio de brindes, tem os 3 quilômetros de caminhada, 5 quilômetros de corrida. Então, assim, vai ser um evento bem importante.
Oh, já que tem caminhada, eu encaro. E correr ainda não consigo, viu, Marcos Bezerra?
Vai chegar lá, né, Kátia?
Então, no domingo, né, professora Graciele e Eliana, vai ter esse momento aí, né, para todos interagirem. E, claro, conhecer também um pouco mais sobre a hanseníase, né, da importância da prevenção, né, Eliana, dessa doença. Antes de falar da prevenção, explica para o nosso ouvinte o que é a hanseníase, por gentileza.
Pronto, então, a hanseníase é uma doença que integra o programa Brasil Saudável, né, que justamente compõe esse programa, ele integra as doenças que acometem principalmente as populações mais vulneráveis, né? Então, a hanseníase, apesar de ser uma doença milenar, muito antiga, é uma doença que ainda é considerada um importante problema de saúde pública no mundo, né? Em alguns países do mundo e aqui no Brasil, que inclusive é o segundo país em número absoluto de casos. A gente só perde para a Índia.
Nossa.
A nossa situação não é nada confortável, né?
É.
E assim, o que nos traz indignação é que é uma doença muito desconhecida no nosso meio. Fala-se muito pouco, né? As pessoas desconhecem. E é uma das assim, o que justifica a realização, inclusive, da ação, como uma ação marco aqui no município, integrando as ações do Janeiro Roxo, que na verdade acontece em todo o país. Então, é justamente dar visibilidade à doença, tá? Porque muitas pessoas desconhecem.
Verdade.
Então,
acho que tem gente que acha que nem existe mais,
nem
né?
Nem existe. A grande maioria das pessoas acha que não existe, né? Então, assim, não é de surpresa para nós chegarem pessoas no nosso serviço, inclusive, que às vezes chegam ou por demanda espontânea ou então por encaminhamento, que nunca ouviu falar da doença. Então, assim, é uma doença transmitida de uma pessoa para outra, né? É uma doença, ou seja, infecciosa. Daí o grande importância, né, da gente estar atento. Então, é uma doença transmissível. Transmite-se por via aérea, tá? Assim como transmite a tuberculose e várias outras doenças. Muita gente pensa, transmite por contato. Não, é por via respiratória, né? E o que é que ela faz no organismo, né? E que aí vem para outra característica importante. É uma doença que é infecto-contagiosa, transmite por vias aéreas e tem uma capacidade, tem uma possibilidade muito grande de incapacitar o indivíduo para as ações básicas da vida diária. Então, é provocada por uma bactéria, que é um micro-organismo, que entra pelas vias respiratórias, vai para a corrente sanguínea, de lá ela vai ser levada para nervos superficiais que a gente tem na pele e troncos nervosos que a gente tem em região de face, de mãos e de pés.
Entendi.
E o que é que isso vai acontecer, né? O que é que vai levar? No decorrer do tempo, né, de início, primeiro aparecem manchas, ela se manifesta como manchas. Essas manchas podem ser esbranquiçadas, avermelhadas ou arroxeadas. E o que diferencia de qualquer outra mancha é que essa mancha vai ser dormente, falando na linguagem popular, na linguagem vulgar, né?
Exato.
Então, é uma mancha que tem alteração de sensibilidade, justamente porque aquele nervinho que inerva a pele, ele vai estar comprometido. A bactéria vai, entre aspas, comendo o nervo.
Aquela área fica indolor, né?
Exato.
A gente fala a questão da dor, realmente vai ser uma mancha que não vai ter dor, mas às vezes a gente confunde essa palavra dor né? Porque, na verdade, é uma mancha que não é para doer mesmo, como uma mancha de pano não dói.
Sim.
Né? Uma mancha, uma alteração dos melanócitos, né? No caso, uma doença como vitiligo, não vai doer. Uhum. Mas, assim, é uma mancha que ela tem comprometimento da sensibilidade, então, se tocar, o paciente não vai sentir que está tocando. Uhum. Se aproximar de alguma superfície quente, não vai se sentir que está queimando, justamente porque o nervo está destruído. Então, é uma mancha dormente.
Uhum.
É uma forma melhor para que as pessoas compreendam, okay. Entendeu? Uma descrição melhor.
Vamos fazer o seguinte, nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, vamos solicitar as nossas entrevistadas para explicar também um pouco mais, passar mais outras orientações sobre a hanseníase e, claro, falar sobre essa ação aqui no município no próximo domingo. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 41 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento: Lojas Universo Calçados e Acessórios, Margram Mármores e Granitos, Shopping Jequitibá e Unex, você em movimento. Olha, hoje nós estamos recebendo aqui no Jornal do Meio Dia, para você que ligou o rádio agora, tá? A professora Graciele Santos, diretora da Rede Hans, conselheira de saúde, coordenadora da Comissão de Educação Permanente do SES Bahia, e a enfermeira Eliana Melo, coordenadora do Serviço de Referência em Tuberculose e Hanseníase do município de Ilhéus e vice-diretora da Rede Hans Bahia. O assunto aqui hoje, gente, é o Janeiro Roxo, e principalmente aí a quarta caminhada roxa, que vai acontecer no domingo, dia 26, às 7 da manhã, ali na Avenida Soares Lopes. E a campanha, né, contra aí, a hanseníase, todos juntos contra a hanseníase. Inclusive, no primeiro bloco, a gente estava conversando com a enfermeira Eliana, perguntando dos sintomas, né, da hanseníase. E ela trouxe aqui algumas informações e também estávamos conversando fora do ar sobre... além desses sintomas, podem ter outros problemas. Por exemplo, o que, Eliana, você pode explicar para a gente?
Então, a gente estava falando, né, sobre a manifestação, na verdade, que é mais visível, não vou dizer nem a mais comum, nem a inicial. Então, a mais visível, para as pessoas ficarem atentas, são manchas, né, que podem ser de qualquer coloração, mas assim, destacando esbranquiçadas, avermelhadas ou arroxeadas. E que, o que diferencia de qualquer outra mancha seria a alteração de sensibilidade, vulgarmente conhecida como a mancha dormente, né?
Uhum.
Lembrando também que a gente viu que é provocada por uma bactéria que ela vai destruindo o nervo. Esses nervos, né, que inervam tanto região de pele, ela tem predileção por nervos que inervam região de rosto, mãos e pés. Uhum. Então, no progredir da doença, a pessoa vai apresentando fraqueza, né, da musculatura, o músculo vai enfraquecendo até perder a força total e começar a apresentar rigidez. Daí é que ocorrem as incapacidades físicas.
Pode atrofiar, né?
Vão atrofiando. E detalhe é que estatisticamente, né, falando,
sim,
acomete principalmente indivíduos em idade economicamente produtiva, né? Esse é um aspecto importante. Ou seja, a doença ela tem uma repercussão que não é só individual. Vai ter uma repercussão individual, familiar, porque vai afetar também a capacidade de subsistência dessa pessoa, né? E também social. Né? O mundo acontece porque as pessoas estão ali vivendo, trabalhando, exercendo suas atividades.
Verdade.
Né? Então, assim, uma outra característica importante também é que tem acometido mais mulheres também. Né? Predomina a quantidade de homens, principalmente com as formas mais incapacitantes.
Um aspecto... Então, a maioria que tem a hanseníase são
homens.
Né? Os homens que estão em destaque.
Aumentou
o número de mulheres?
Tem aumentado, tá? E lembrando que a mulher, ela tanto hoje em dia, né, no momento atual, está inserida no contexto familiar, exerce suas atividades familiares, mas tem uma carga de trabalho dupla.
Verdade.
Porque elas também, a maioria, estão inseridas no campo de trabalho. Né? Então, só para a gente entender, enxergar a magnitude, né, que esse agravo tem. E aí a gente volta aqui para a situação do Brasil, que não é confortável. A Bahia, ela ostenta o quinto estado no país E a nossa região também alimenta aí esse indicador da Bahia, tá? Uhum. Grace pode até acrescentar mais essa questão do comprometimento. Grace, uhum, para o público aí compreender, ela é vice-diretora da Rede Hans e ela é fisioterapeuta.
Verdade.
Né? Que é um agente importante aí nesse processo de acompanhamento.
Aí, pode concluir?
Então, pode sim.
Não, se você quiser concluir, pode concluir, que quando você falou isso, eu tinha até uma pergunta para fazer para a Grace, porque ela, como fisioterapeuta, como é que está o número de pacientes que você tem acompanhado em relação a isso? Ele que já está com a hanseníase, já está numa situação, eu posso dizer, agravada, Eliana?
Sim,
agravada, e aí já está tendo problema de rigidez, tem que fazer a fisioterapia.
Tá com incapacidade.
Kátia,
é interessante essa pergunta sua, porque assim, os dados, eles às vezes não refletem a realidade, a qualidade da assistência. Hoje, a gente pode dizer que hanseníase é uma endemia, uhum, ou seja, é uma doença que tem características específicas nas regiões. Ilhéus contém bairros hiperendêmicos. A gente destaca o Salobrinho, Nossa Senhora da Vitória e outros bairros. Porém, os dados nos chamam a atenção que a maioria dos diagnósticos trazem consigo casos multibacilares, ou seja, são os casos mais graves de hanseníase. E esses casos multibacilares vêm acompanhados com graus de incapacidade física. Uhum. A gente tem de 0 a 2, 0 ausência, 2 o mais grave, pois os dados mostram grau de incapacidade 1 e 2. Uhum. Um ou dois, quando são diagnosticados. Então, isso nos mostra claramente que a gente tem falhado na rede de atenção à saúde, porque a gente tem diagnosticado tardiamente e tem diagnosticado com incapacidade física. E respondendo melhor a sua pergunta, o fisioterapeuta é um agente essencial na equipe de saúde, porque ele pode mitigar esses danos e evitar incapacidades físicas permanentes, como mão em garra, aquela mão fechada, pé em garra, mão caída, pé caído, nos olhos, o que a gente chama de lagofitalmo, que é uma fenda, você pede para o paciente fechar os olhos, ele não consegue ocluir totalmente as pálpebras. Nossa. Então, existe fisioterapia para isso, a fisioterapia neurofuncional, que é especializada nisso. Então, o que a gente observa é que os pacientes já são diagnosticados tardiamente. O itinerário terapêutico desses pacientes é cruel, porque eles rodam demais a rede de atenção à saúde até ter o diagnóstico e já chegam para a equipe com incapacidades físicas instaladas. Daí o papel do fisioterapeuta enquanto elemento essencial na equipe de saúde.
Realmente,
eu lembro,
né, Marcos, essa equipe multidisciplinar é importante.
Sim, numa última entrevista que a Graciele teve aqui com a Eliana, destacaram o bairro do Salobrinho, né?
Exato.
Um dos que tem mais incidência da hanseníase. Além da transmissão entre pessoas, tem alguma outra causa? Pode ser o consumo de algum animal, alguma caça? Tem essa possibilidade ou não?
Explica para nós, Eliana.
Fala-se atualmente, né, da questão da transmissão. Assim, porque alguns tipos de marsupiais, eles podem...
Marsupiais, o que significa? Senão o nosso ouvinte vai ficar perdido.
Então, assim, um tatu e até outros animais, né? Mas, assim, tem se falado na questão do consumo da carne do tatu e tal. Mas isso aí é um estudo isolado, ainda está em estudo. E, na verdade, nesse estudo em específico, fala-se do consumo do ceviche do fígado do tatu. Imagina aí quem vai comer, se é tão comum, né? Sim, tem lugares que as pessoas comem o fígado
mesmo?
Do tatu, que tipo uma iguaria. E outra coisa que também eles estão analisando é a questão de quem vai manipular no momento de tratar, de quebrar o casco, tratar a carne, enfim, produzir o aerosol. Porque, na verdade, a bactéria entra, né? Por vias respiratórias.
Sim.
Mas, assim, não é nada confirmado. E até, assim, não existe um impacto epidemiológico importante nesse tipo de transmissão, né? O que é considerado como importante mesmo é a transmissão de pessoa a pessoa.
É o que prevalece,
É o que prevalece. Só lembrando, Grace falou aí da questão da ocorrência da maioria de casos multibacilares. Isso acontece também no Brasil inteiro e aqui em Ilhéus a gente tem uma prevalência de casos multibacilares. E dando o destaque que as formas multibacilares é que são as formas transmissíveis da doença. porque nem todo tipo de hanseníase é transmissível.
Olha!
Tem formas diferentes, né? São as formas falsas e bacilares e tem as formas multibacilares.
O que destaca em Leus? Qual é que prevalece?
A multibacilar.
Que significa?
As que são transmissíveis.
Certo.
Né? E desses, a gente tem diagnosticado casos com incapacidade física já instalada.
Uhum.
Como a hanseníase é uma doença que o período de evolução dela é longo, a gente é infectado pelo bacilo e vai apresentar sintomas depois de 7, tem até casos de mais anos, né? Então, se a gente identifica mais casos de formas bacilares e a gente está diagnosticando tardiamente, enquanto essa pessoa, esse caso não foi identificado para iniciar tratamento, a pessoa vai estar disseminando a doença. No meio.
Entendi.
Tá?
Esses sintomas que você citou agora há pouco, a pessoa percebeu esse tipo de sintoma, tá meio perdido, não sabe o que fazer, tá com dificuldade de atendimento médico, pode procurar a Rede Hans aqui em Ilhéus, né, Eliana?
É, assim. A rede não tem sede própria ainda, mas a gente tem um serviço de referência. E por mais que a gente tenha tido dificuldade em descentralizar o programa, que é uma recomendação do Ministério da Saúde, a gente tem.
Inclusive, vocês têm tentado isso há anos, desde a gestão passada.
Exatamente.
E não conseguiram.
Não. Mas a gente vai conseguir. Né? A gente precisa, né? A gente tem que fazer isso, porque é recomendação do Ministério.
Isso.
Em outros estados isso já acontece, em outros municípios também, tá? Então, assim, os casos podem procurar as unidades básicas de saúde, que mesmo... Com todas as dificuldades, a gente tem feito sensibilização. Existe um projeto aqui no município, que é o Projeto Espelho Meu. Muitas pessoas já ouviram falar, ou tem áreas de abrangência que já receberam o projeto. Tá? Então, assim, a gente vai dar continuidade agora na atual gestão. Já estamos com o cronograma para execução em 2025.
Muito bom.
A intenção é que esse projeto permaneça contínuo. Né? Até porque, inclusive, né, Graça, a gente voltando para o tema da campanha, né? Hanseníase de janeiro a janeiro, né? Da campanha. Isso. Então, essas ações têm que acontecer não de forma pontual.
Isso.
Eu, inclusive, sou uma profissional que não acredita em ações pontuais. Às vezes é necessário a gente fazer essas feiras de saúde e tal. Mas se não tiver continuidade, isso vai, a gente perde pelo ralo, né? Então, assim, a intenção é que o projeto continue. Então, tem pessoas sensibilizadas no município, profissionais capacitados, agentes comunitários, médicos, enfermeiros, dentre outros profissionais. Então, houve uma suspeição, houve uma suspeita, a pessoa identificou uma lesão suspeita, tem dúvida, procura o posto de saúde mais próximo, tá? E pode procurar também o nosso serviço de referência, que fica no antigo CESP, atualmente CAI 3. Pela manhã ou pela tarde, na Avenida Canavieiras. Manhã ou tarde, todos os dias.
Importância de um diagnóstico precoce para que se inicie o tratamento. Agora, esse tratamento vai regenerar aquela parte nervosa já perdida ou vai só evitar que seja mais degenerado? Professora Graciele citou essa questão do tratamento fisioterapêutico também.
Isso. Marcos, a regeneração nervosa, ela depende do estágio da lesão. A gente tem basicamente 3 estágios de lesão no nervo: neuropraxia, axonotimese e neurotimese. De maneira bem simples, neuropraxia é uma compressão nervosa. Você pode colocar um peso ali no segmento do corpo, você comprime, fica dormente. Quando você tira aquela compressão que está comprimindo, o nervo restabelece a função. Essa seria a forma mais branda. Geralmente os pacientes não chegam para a gente nesse estágio. A axonotimese seria um estágio intermediário, já há lesão ali no feixe nervoso, mas passível de recuperação, estímulo, fisioterapia, anti-inflamatório, ok. E a forma mais grave é a neurotimese, essa já é a secção, ruptura do nervo, e aí depende de cirurgia, fisioterapia, e mesmo assim a gente não chega num estágio de dizer assim que vai recuperar
100%. Sim, sim.
Normalmente os pacientes têm chegado num estágio intermediário, caracterizado como axonotimese, que o tratamento medicamentoso, a poliquimioterapia, associado à fisioterapia, a gente consegue ter uma resposta na função. Lembrando que o músculo, para ele contrair, ele precisa do comando do nervo. O nervo é que dá o comando para o músculo contrair. E o que a gente observa na prática, na rede, são os usuários chegando com fraqueza muscular importante, incapacidade física e perda de função. Daí eu preciso salientar aqui. O tratamento da hanseníase é com a poliquimioterapia, combinação de 3 fármacos, mas ele não pode... antibióticos, né? Mas ele não pode se resumir a ofertar tratamento medicamentoso. Os pacientes precisam mais do que isso, porque a gente tem que pensar na assistência de maneira integral. Por isso eu friso a importância do fisioterapeuta. É inadmissível que a gente tenha equipes mínimas sem um profissional fisioterapeuta nessa equipe. A gente precisa de enfermeiro, a gente precisa de fisioterapeuta, de médico, de psicólogo, porque é uma doença que abrange o aspecto biopsicossocial. Então, a gente precisa de uma equipe inter, realmente. Aí, sim, a gente vai atingir aí a integralidade do cuidado.
Bem lembrado, viu, professora? E voltando a falar aqui também um pouquinho da caminhada, tá? Porque já são 12 horas e 56 minutos. A quarta caminhada roxa, que vai ocorrer no domingo, dia 26, às 7 da manhã, na Avenida Soares Lopes. Ali, a concentração em frente à clínica MedPop, né? E eu imagino que vai estar todo mundo com a camiseta também, né? Vai estar, Graciele? Algumas pessoas com algumas camisetas, porque... Não deve ter camiseta para todo mundo. Mas eu gostaria que vocês ficassem à vontade para convidar a população a participar, porque é aberta ao público, não é isso? Quem vai falar para nós? Professora Eliana?
Então, assim, a gente reforça, pessoal, o convite. Nós temos um card que a gente está passando, né, em todos os nossos grupos, mas toda a população de Ilhéus sinta-se convidada para estar presente, participando desse momento, né? Com a Rede Hans, com o serviço de referência. A gente quer aproveitar o momento para não esquecer de agradecer a todos os colaboradores. A gente espera esse ano um público maior, né? Porque a cada ano a gente agrega mais pessoas. Então, assim, a gente reforça os agradecimentos ao Lions Clube Ilhéus, aos clubes de corrida, à Prefeitura Municipal de Ilhéus, Secretaria de Saúde, dentre alguns parceiros aí individuais, empresários locais, mini empresários, né? Então a gente agradece a todos.
Que sempre ajuda, né? Sim. Apoiando, patrocinando, né?
Isso,
que bacana que cada ano empresários possam ajudar cada vez mais, né? Porque a ajuda da Prefeitura, da Secretaria de Saúde é importante, mas também é importante que a sociedade, né, ajude, não é isso, professora Graciele?
Com certeza. É um tema tão relevante que envolve mobilização social que a gente precisa, de fato, do controle social, a gente precisa da sociedade civil organizada, a gente precisa de todos os entes integrados pela causa. Eu quero destacar também as instituições de ensino superior, a UESC e a Faculdade de Ilhéus sempre são parceiros, desde a primeira edição. Então, é um momento muito oportuno, muito profícuo, para a gente disseminar a importância de enfrentamento, de combate, de prevenção à hanseníase. Lembrando que a informação é uma estratégia muito assertiva. A população ter acesso aos principais sinais e sintomas, a partir daí ela procura o diagnóstico e o tratamento de maneira oportuna. Então, manchas com alteração de sensibilidade pode ser hanseníase. A gente tem que pensar, se o Brasil é um país endêmico para hanseníase, a gente tem que pensar em hanseníase.
Realmente, viu? Olha, é um assunto bastante extenso, né? A gente pode falar aqui horas, ficar aqui horas falando sobre o assunto, né? Inclusive, a enfermeira Eliana tem uma colocação para fazer, não é isso,
Pronto.
Eliana?
Pronto. Eu só quero reforçar que essa ação, esse momento não vai parar, né? Só agora no janeiro.
Isso.
Então, assim, aqui em Ilhéus, a gente tem... Foi instituída uma lei, né? Por iniciativa do ex-vereador Ivo Evangelista. Então, essa lei foi promulgada pela Câmara de Vereadores em 2023. E ela tanto incentiva as ações educativas e de combate ao preconceito com relação à hanseníase, como também institui o Dia Municipal, que acontece em abril, dia 29. Então, a gente está com toda uma programação já para que a gente
para
faça
o mês
uma...
de abril, né?
Para o mês de abril, porque a gente faça uma ação bem, bem bonita.
Aí vocês vão voltar aqui, perto, né, da data próxima, para falar sobre esse assunto também.
Com certeza. Tá?
O foco é a hanseníase nesse evento de domingo, Kátia, mas eu queria aproveitar que a Eliana coordena o Centro de Referência de Tuberculose e Hanseníase e dizer que a tuberculose já foi uma doença infecciosa que já matou mais no mundo e ainda é preocupante hoje em dia, né, Eliana?
Com certeza. A gente fica à disposição também para vir falar no segundo momento sobre a tuberculose em março, inclusive, que a gente comemora o Dia Mundial.
Já estamos convidados, já está convidada a Eliana para voltar aqui e falar sobre isso, que o assunto também é bem extenso e a gente já está pontualmente uma hora da tarde, né? Não vou poder estourar muito tempo do programa. Eu quero agradecer a participação da professora Graciele, da Eliana, que vieram aqui falar sobre esse assunto tão importante que é a hanseníase. Lembrando que domingo tem a quarta caminhada roxa, vá lá participar, tá? Começa às 7 da manhã ali na Avenida Soares Lopes. A concentração é em frente à clínica Medipop. Obrigada, um abraço a vocês. Até a próxima.
Obrigada.
Obrigado.
12 horas não, né, gente? Pontualmente, uma hora da tarde, mas vamos para a última notícia, por gentileza, Marcos. Fala da situação da violência em Salvador, porque ônibus do transporte público de Salvador deixam de passar por duas localidades e três bairros por causa da sensação de insegurança, né?
É, os ônibus do transporte público de Salvador estão sem circular em ao menos duas localidades e em três bairros na manhã desta quinta-feira, por causa da sensação de insegurança, segundo informações da CEMOB, a Secretaria Municipal de Mobilidade. Os motivos são diversos. De acordo com a CEMOB, a primeira localidade que teve o serviço suspenso foi Coração de Maria, que fica no bairro Cassange. Os ônibus deixaram de passar por lá na noite de quarta-feira, ontem, dia 22, após um registro de um tiroteio. Não há informações sobre feridos. Por volta das 8h30 da manhã de hoje, os ônibus deixaram de entrar nos bairros de Santa Cruz e do Nordeste de Amaralina e Chapada do Rio Vermelho. A medida foi tomada, conforme o órgão municipal, após a ameaça de incêndios nos coletivos, Kátia.
Pois é, situação complicada, né, Marcos? Na manhã de hoje, os ônibus de transporte público de Salvador deixaram de passar pela localidade de Vila Verde, que está localizada entre os bairros de Mussurunga e São Cristóvão. E a CEMOB também justificou a suspensão do serviço por conta da sensação de insegurança. Complicado, né, Marcos?
Isso.
Demais. Essa foi a nossa última notícia de hoje aqui do Jornal do Meio Dia. Vamos encerrar por aqui esta edição, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde a você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia no oferecimento Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, 42, no centro. E Marmoraria Margram, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil com a Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.